A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630, aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje aqui no estúdio nós vamos falar sobre o direito da criança e do adolescente. Quem está aqui comigo é o desembargador Fábio Aike Dalla Vecchia, da 11ª Câmara Civil, que julga ações que envolvem os interesses dos direitos da criança e do adolescente. Muito boa tarde, desembargador Fábio, seja bem-vindo.
Obrigado, Patrícia. Eu sinto-me muito honrado de ter essa possibilidade de falar, ainda que não esgotando o tema, mas dos direitos e das garantias das crianças e dos adolescentes.
Uhum. Bom, desembargador, para darmos início à nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa falarmos, né, no princípio da proteção integral às crianças e adolescentes?
Veja bem, Patrícia, eu acho de extrema relevância e devo começar a destacar a você já no início a importância do trabalho realizado pela rádio ao possibilitar que nós tenhamos a propagação do que os juízes e desembargadores pensam em relação à sua atuação. Isso eu acho que é de veras importante, ou seja, é muito relevante para que as pessoas tenham acesso. E o rádio é um caminho sensacional para isso. Hoje nós temos, inclusive, pela possibilidade de ouvirmos online, o acesso é inimaginável. Aliás, esse é um retorno do rádio à sua magnitude, vamos dizer assim, à sua importância. Uhum. Então, eu valorizo muito, muito isso. Bom, eu acho que para que nós possamos atingir esse objetivo, temos que ter um pouco de cuidado no uso excessivo de termos jurídicos. Então, eu tenho que tentar, de alguma forma, traduzir esses termos jurídicos para que o interesse da pessoa ou do ouvinte possa ser realmente atingido. Não adianta aqui eu ficar só citando alguns termos de lei. Eu tenho que tentar traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam. Então, veja bem, você me fala num primeiro momento para que eu descrevo o que significa nós tratarmos do princípio da proteção integral às crianças e adolescentes. Bem, há uma certa preocupação das pessoas em se entender termos jurídicos, mas veja bem, nesse caso, a própria leitura do que nós acabamos de falar, proteção integral, já nos dá, se pensarmos um pouco, a resposta para o que seria isso. A princípio seja um fundamento, uma base, um suporte. Agora, proteção. Quando nós falamos em criança e adolescente, o que nós pensamos em proteção? Uhum. É o zelo, o cuidado, a atenção. Então, vamos lá. Se o princípio é para proteger, então é para zelar, para cuidar e atender. Integral. Integral, o que seria? No todo, em todo instante, a toda hora. Então, o princípio integral, ou melhor, o princípio da proteção integral às crianças e adolescentes implica em que nós olhemos a legislação e a apliquemos em relação a eles como sujeitos de direitos, porque ao longo da história nem sempre isso aconteceu. É triste nós falarmos, mas em gerações passadas, em séculos passados, nem sempre foi assim. O adolescente ser um sujeito de direito. Mas o fato é que a proteção integral, ela se fundamenta, como eu já disse, na ideia de que os adolescentes e as crianças sejam sujeitos de direito. Mas aí que assume a relevância, não só em relação à sociedade, mas ao próprio Estado. Então, todos nós estamos envolvidos na proteção e na valorização dos direitos das crianças e adolescentes. E isso se traduz, de certa forma, também, no sentido de que toda a análise da legislação seja, de certa forma, interpretada, ou seja, o julgador, ao analisar essa questão, tem que interpretar sempre com o objetivo de garantir e assegurar também, não só garantir, mas assegurar, mas olhar a legislação sobre a ótica dessas crianças e adolescentes. E aqui é um detalhe muito importante. Por que se dá assim? Porque crianças e adolescentes são seres em formação. Isso é muito importante nós termos em mente. A criança, ela está em formação. Aliás, e isso não há nenhuma ausência de comprovação, ao contrário. A formação do cérebro, muitas vezes, ela chega até a se... da completa formação do cérebro, chega até se dar após, muitas vezes, aos 18 anos. Então, se veja, nós estamos formando um ser para agir na sociedade. Então, é essa análise que nós temos que ter também com esse cuidado.
No início da nossa entrevista, desembargador, o senhor falou justamente que algumas gerações passadas, há um tempo atrás, não havia essa preocupação. Diante de quais necessidades e quando surgiram os direitos da criança e do adolescente?
Pois bem, eu já fiz uma leve referência em relação a serem sujeitos de direitos sobre a ótica atual. Mas isso nem sempre foi assim, como eu disse. Por exemplo, na Grécia Antiga e em Roma, as crianças eram apenas objetos, se sujeitavam exclusivamente às ordens dos pais e ainda naquela época, se nós pensarmos, com mais relevância no sentido do pai, não da mãe. E isso, por mais preocupante que pareça, perdurou até o final do século XIX e início do século XX. Aí há uma ligeira mudança ao longo da história, focando o olhar para essas crianças e adolescentes. Veja bem, nós temos que somente em 1919 há um início de uma movimentação e se cria pela primeira vez o Comitê de Proteção da Infância. Então, veja bem, 1919, estamos em 2019. Então, há apenas, se nós pensarmos ao longo da humanidade, 100 anos é que começa a se pensar em direito, assegurar direitos de criança e adolescente. Agora, em 1946, aí já surge um avanço também bem importante. Então, você veja, de 19 para 46, em pouco tempo, e isso se dá em razão do término da Segunda Guerra Mundial. O que ocorre é a criação, e nós todos já ouvimos falar na Unicef. A Unicef é criada nessa época, em 1946. E é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância. Depois disso, de 1946, nós temos já em 1948 a Declaração pela ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que contempla aí já direitos e liberdades das crianças e adolescentes. Posteriormente, em 1959, há também pela ONU a Declaração dos Direitos da Criança. E mais especificamente para nós latinos, em 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil já aderiu. Então, você veja, esse é um lado histórico da humanidade, né? Estamos falando aqui, sempre é importante recordar que nós fazemos esse viés de análise sobre a ótica do mundo ocidental. Né? Vamos focar porque é a nossa realidade, senão a gente abrangeria demais o tema só no aspecto histórico. Mas agora, em termos do Brasil, nós temos aqui no Brasil Colônia uma importância significativa da catequese. A catequese surge como pela Igreja Católica, surge como uma forma de se dar uma atenção para as crianças e adolescentes. Esse viés é deveras importante, é muito importante aqui esse destaque, não se pode negar. Mas, na Constituição Política do Império do Brasil, em 1824, nada, absolutamente nada, disciplinava-se acerca das garantias ou da proteção infanto-juvenil. E isso repete na Constituição de 1891. Todavia, em 1927, há um ligeiro, embora tímido, avanço. fala-se no Código de Menores de 1927. Depois nós vamos falar do Código de Menores da década de 70. Mas veja bem, em 1927 há um olhar sobre os menores de 18 anos que são abandonados ou delinquentes. Então, somente sob essa ótica.
Uhum.
Em 1934, nós temos a vedação, e surge na própria Constituição, a vedação do trabalho do menor em indústria. Você veja, nós estamos falando em 1934, começam as indústrias, mas indústrias insalubres era vedado o trabalho dos menores e também o trabalho noturno. Já no Estado Novo, sob o regime de Getúlio Vargas, nós temos uma regulamentação de uma proteção social da infância e juventude. Veja que esses avanços vão ao longo do tempo.
Uhum.
Em 1979, como eu disse há pouco, já surge o novo Código de Menores. Inclusive, nós tivemos aqui em Curitiba uma vara de menores. O Dimador Celso Rótulo de Macedo era, à época, o juiz que cuidava da vara de menores, sob essa ótica, então, do novo Código dos Menores, que previa a proteção e assistência. Daí nós temos a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, essa criação do Estatuto da Criança e do Adolescente surge num determinado momento com um grande apoio na Constituição Federal em razão do ambiente internacional que o Brasil vivia, com críticas e severas críticas na maneira em que tratava suas crianças e adolescentes. Então, há um movimento mundial e esse trato que não só o Estado, diga-se bem, eu vou repetir isso muitas vezes aqui para você, não só o Estado, mas a própria sociedade, a maneira como tratava as crianças e adolescentes. Então, essa pressão, de certa forma, salutar, nós temos que dizer, em relação ao governo brasileiro e aos próprios poderes legislativos e executivos, faz com que nós voltemos e tenhamos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum. Doutor, para os nossos ouvintes entenderem, quais são os principais direitos, então, assegurados às nossas crianças e adolescentes, né, aqui no nosso país?
Pois bem, a Constituição Federal estabelece no artigo 227 os direitos assegurados. E é interessante que o artigo fala, num primeiro momento, no dever. Quem deve garantir esses direitos? E isso é importante que nós deixemos claro. É a família, a sociedade e o Estado. Então, diz o artigo, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Olha esse destaque. Com absoluta prioridade, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e também ao respeito, e vamos em frente, à liberdade. A convivência familiar e comunitária, só que com um detalhe, além de colocar as crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, se veja, quando nós pensamos em direitos das crianças e adolescentes, nós estamos lá, a vida, saúde, alimentação, educação. Então é tudo, tudo. Nós temos que nos voltar para essas crianças e adolescentes. Aliás, eu faço um destaque para você. Ainda na segunda-feira, o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, o economista James Heckman, ele faz um destaque, Patrícia, você veja bem, de relevância enorme. E isso estou trazendo uma matéria publicada na Folha de São Paulo na segunda-feira, que ele trata de análise, ainda que com cuidado de falarmos aqui de viés econômico, de que nós temos que fornecer habilidades básicas a uma criança para que ela melhore no longo prazo a saúde dela. E isso se reflete também numa cognição e autorregulamentação. Você veja bem, autorregulamentação, saber o certo, o errado, e ampliar o seu conhecimento do mundo. E isso, de certa forma, faz com que as crianças, e isso eu estou repetindo o que diz o Prêmio Nobel, faz com que as crianças fiquem longe de problemas. São consequências amplas, e aqui eu estou citando textualmente o que ele diz, que impactam toda a sociedade. Diminui custos da saúde, reduz os crimes, melhora a educação e aumenta os rendimentos.
Uhum.
Então, você veja, nós não podemos escapar disso. Os expressivos índices de boa educação que existe na Coreia do Sul se deve também ao olhar em relação à criança e ao adolescente. Eu estou falando especificamente nesse momento da criança, né, que é a nossa fonte mágica da vida, na verdade.
Que é até os 12 anos de idade?
Exatamente.
A partir daí que é o adolescente, né?
Isso.
Uhum.
E nós temos também, por isso que o Estatuto faz essa distinção. Mas esse critério temporal é uma maneira que o legislador encontra para que nós possamos fazer uma diferenciação. Nós podemos ter crianças de 12 anos mais maduras,
uhum,
ou
adolescentes
de 18 mais imaturos, né? Então isso é realmente uma realidade. Mas o legislador optou por esse critério temporal e a gente respeita. Então, como eu te disse, a sua pergunta é de extrema importância para que todos lembrem os direitos como um todo. Por isso que eu digo que muitas vezes nós não precisamos ficar buscando termos jurídicos ou em grande preocupação com as nomenclaturas. Está aí. Quais que são os direitos da criança e do adolescente? Direito à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à vivência em comunidade. Porque, na verdade, se nós pensarmos, muito mais do que se falar, o que se tem em mente deve ser aplicado, inclusive isso eu vi muito num congresso de psicologia do qual eu participei e dei uma pequena contribuição, que, na verdade, muito mais do que se falar são as atitudes. Então, as atitudes dos pais, a atitude da comunidade podem fazer realmente esse diferencial na vida das crianças e adolescentes. E nós não podemos esquecer aqui, porque lá no judiciário, quando chega lá no tribunal as questões, nós lidamos com todas as fases, ou melhor, todas as categorias sociais que existam. Eu não gosto muito de fazer essa separação de categoria social, só que nós cuidamos muitas vezes da parcela mais miserável da população, que, infelizmente, muitas vezes nós fechamos os olhos e não temos sequer a realidade do que acontece em certas localidades, que às vezes são alijadas, ou seja, são deixadas de lado pelo próprio Estado pensado aqui como benefício, onde não há saúde, onde não há a convivência familiar de forma harmônica, com bons princípios, onde sequer chega alimentação. Nós sabemos disso, que existe uma parcela da população que sequer tem alimentação. E agora, se veja, jovens, nós lemos aqui agora há pouco o que disse o Prêmio Nobel, né? Então, sem uma alimentação apropriada, como essa criança vai conseguir se desenvolver? Então, esse é um dos dramas dessa necessidade de fazermos valer os direitos e assegurá-los perante toda a comunidade e a sociedade que a gente vive e o Estado.
Porque, de qualquer maneira, a vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes, os mais miseráveis, né, desembargador, a vulnerabilidade é muito maior, é gritante, perto das outras situações. Ou seja, a importância do Estado em assegurar os direitos dessas crianças, desses menores, é ainda mais relevante.
Sem dúvida, sem dúvida. A realidade social nossa é muito, muito dramática, eu diria assim. Embora aqui no Paraná, e eu devo destacar que nós vivemos numa situação, apesar de muitas mazelas, numa situação mais favorável que as outras unidades da federação, né? Que os outros estados. Mas voltar os olhos para quem realmente de certa forma, será o nosso futuro. Nós já estamos numa fase, eu pelo menos, da vida, que não repetirei duas vezes a minha idade que eu tenho hoje. Mas eu vejo isso importante. São vários aspectos, né? Nós temos aqui, muitas vezes, o uso dos adolescentes para a prática de crimes, né? Por parte de organizações criminosas. Também é muito simples e muito, muito fácil nós julgarmos as atitudes de crianças e adolescentes sem imaginar o meio que vive. Muitas vezes cômodos estamos em casa e criticamos, quando vemos a reportagem, uma atitude de um adolescente. É? Então, isso é um momento de reflexão. E por isso que nós temos que ter em mente que eles estão em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Então, isso significa realmente que, de alguma forma, isso é premente. Uhum. Isso é necessário. Isso é urgente. Veja, eu estava lembrando aqui agora de algumas atitudes. Nós temos que ter em mente, não só, e eu repito, ter em mente, porque eu quero que os ouvintes pensem e reflitam sobre o que eu estou dizendo. Que nós temos que olhar de uma outra maneira, né? Muitas vezes eles pegam um caminho que não necessariamente foi o que eles escolheram, né?
Então, doutor Fábio, como ficam os direitos agora, falando em menores infratores? Como ficam esses direitos assegurados pelo Estado, pela sociedade?
Certo. O direito dos menores infratores, aqui no Paraná, e o Paraná é privilegiado nesse aspecto, nós temos dois dos maiores magistrados, maiores no sentido de importância, magistrados conduzindo as questões da infância e juventude no Estado do Paraná. O desembargador Rui Mugiati, ele é o presidente, podemos dizer presidente, mas poderia ser até um comandante, se a gente pensasse assim, do Conselho dos Juizados da Infância e Juventude. O desembargador Mugiati tem uma experiência belíssima nessa área, é uma pessoa que merece ser ouvida, é um expoente da área e busca sempre o cuidado com a criança e adolescente. Aliás, é digno de elogios, porque o trabalho é maravilhoso. E ao par do desembargador Rui Mugiati, como eu disse para você, que nós temos aqui no Paraná, nós temos o doutor Sérgio Crois, que atualmente é juiz auxiliar. O desembargador Rui Mugiati é membro da 11ª Câmara junto comigo. Então, os aprendizados que eu tenho com ele são sempre relevantes. E o Dr. Sérgio Crois tem uma experiência belíssima lá na comarca de Cascavel, em relação à criança e ao adolescente, e hoje é atualmente juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça. Mas você faz uma pergunta específica. Por que eu digo isso? Porque o Consige, ele faz um pacto e estuda diuturnamente as questões da infância e juventude, e faz um pacto pela socioeducação. Veja bem. Nos menores infratores, caso seja aplicada a medida da internação, nós temos que ter a ótica que essa temos que realçar a excepcionalidade da medida socioeducativa de internação. Muitas vezes nós não temos a possibilidade de fazer com que se entenda por parte do adolescente por que ele foi, de certa forma, repreendido com essa medida. Então, nós temos que ter em mente isso. Então, a excepcionalidade da medida de internação, que, de certa forma, para que o ouvinte entenda, é a mesma coisa que recolher à prisão. Né? Só que eu tenho cuidado de dizer isso, não é nenhuma propriedade técnica. É só para nós fazermos a analogia do que acontece. Trazer, de certa forma, nessas unidades que nós temos adolescentes, um reforço do sistema socioeducativo. Efetivação de instrumentos sociopedagógicos na execução das medidas socioeducativas, que são aquelas atribuídas também quando há uma prática da infracional. Então, nós temos várias importâncias, várias questões realmente relevantes nessa área. E, principalmente, nós não podemos esquecer da... Porque há pouco eu li para você a prioridade absoluta. Então, os processos que tratam da infância e juventude, mesmo nos casos de ato infracional, eles têm prioridade absoluta em relação a qualquer outro. Então, essas são as medidas, basicamente, claro, porque nós temos um tempo limitado aqui para expormos essas questões.
Desembargador, gostaria então que o senhor ficasse à vontade agora para fazer seus comentários finais sobre o assunto e, aproveitando, falar da sua experiência profissional, pessoal, atuando nesta área junto aos direitos da criança e do adolescente.
Um primeiro tópico. Eu, particularmente, não gosto muito de que nós... ou grande parte da população, transfira apenas para os poderes públicos suas obrigações. Como vimos na menção do artigo da Constituição, a sociedade também é obrigada a cuidar e zelar dos adolescentes e das crianças. E por que eu digo isso? Nós temos hoje vários meios de comunicar as violências que acontecem em crianças e adolescentes. Então, nós temos, por exemplo, nós temos o Disque 100, temos o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância e Juventude, o próprio Ministério Público, que também atua de maneira segura e forte nessa área. Então, nós não podemos nos cegar. Ouvir um choro numa casa de um vizinho, ver uma criança, por exemplo, na escola chegar com mordidas, com danos nos braços, isso é nossa obrigação também, denunciar. E veja, se há um receio de que isso aconteça por agirmos assim, há métodos em que nós podemos fazer isso com sigilo. Isso é importante. Então, não adianta dizermos, não, porque o executivo não faz isso, o legislativo não faz isso e o judiciário sempre está atrasado. Não é verdade. Temos que nós fazer com que se cheguem essas notícias. Porque tão logo chegue essa notícia, são tomadas as medidas necessárias. Então, é isso que eu destaco. Cada um dos ouvintes que está agora nos escutando tem, sim, responsabilidade na proteção dos interesses das crianças e dos adolescentes. E veja, feita essa digamos, essa primeira parcela da conclusão, eu devo dizer que nós temos muitas violações que são frequentes. Nós temos um caso preocupante lá, porque nós julgamos as questões de separações, divórcios e rupturas de uniões estáveis, em que há, e eu falo com pesar isso, as alienações parentais. Nós temos os casos de violência sexual, isso é dramático, nós temos muitas vezes, né? E isso que é importante trazer, nós temos uma realidade que não é só das cidades grandes, nós temos realidades do interior, onde a casa é dividida praticamente com todos, dorme só num ambiente, muitas vezes a mãe sai para trabalhar e ocorrem certas barbaridades. E eu posso, então, dizer categoricamente que o Poder Judiciário busca aqui, eu falo da realidade nossa do Paraná, aprimoração dos juízes, dos servidores, também nas instalações para que possamos receber bem e dignamente essa parcela significativa da população que muitas vezes sente-se abandonada. Não só aqui, como eu já falei, e também no interior. E aí é um destaque, vários juízes da infância e juventude, com ânimo, amor e dedicação, fazem projetos para sustentar oportunidade em favor dessas crianças e adolescentes. E é realmente relevante, um trabalho de grande importância. Assim como eu disse que a sociedade tem, eu também entendo que nada pode ser especificamente dirigido, ou melhor, que as críticas não podem ser dirigidas somente ao Poder Judiciário. E creio que muitas das críticas podem também ser dirigidas aos poderes executivo e legislativo, às políticas, implementação de políticas públicas. O judiciário traz isso para a sua área como um cuidador mesmo, mas também eu critico muitas vezes a falta de atuação dos outros poderes. E eu concluo, assim, dizendo, quando você fala da minha experiência, eu concluo de certa forma, para te dizer o seguinte, apesar, apesar de lidar com questões de sensível preocupação, eu posso dizer que no aspecto profissional, atuar com a observância do melhor interesse da criança e do adolescente é algo gratificante. É isso que eu procuro fazer todo dia.
Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua participação hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que possamos sensibilizar a população, a sociedade, em relação às crianças e adolescentes. Muito obrigado.
Obrigada, até a próxima. Nós conversamos hoje aqui com o desembargador Fábio Aike Dalla Vecchia, da 11ª Câmara Civil, que julga ações que envolvem os interesses dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos volta amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.